Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Curso de Física Básica Fluidos, Oscilações e Ondas, Calor, Volume 2. De Hertz Moisés Nussensweig, é um manual universitário de física geral voltado ao estudo quantitativo de fenômenos contínuos, periódicos e térmicos. Integrante de uma coleção clássica de formação em ciências exatas e engenharias no Brasil. O livro organiza conteúdos que usualmente compõem a segunda etapa de disciplinas introdutórias de física. Seu percurso abrange a estática e a dinâmica dos fluidos, o movimento oscilatório, a propagação e a superposição de ondas, além da termodinâmica e de seus fundamentos microscópicos. A finalidade central não é apenas apresentar fórmulas, mas estabelecer relações entre grandezas físicas, hipóteses de modelagem e métodos de resolução. Pressão, energia, frequência, temperatura e entropia aparecem como ferramentas para interpretar sistemas distintos sob princípios gerais. A presença de problemas ao longo do estudo reforça o caráter didático da obra, exigindo que o leitor converta situações físicas em equações, avalie unidades, examine condições de validade e interprete os resultados obtidos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, fluidos conectam pressão, empuxo e conservação de energia. A parte dedicada aos fluidos introduz uma mudança importante de perspectiva em relação à mecânica de partículas, em vez de acompanhar somente corpos isolados. O leitor analisa meios materiais capazes de transmitir forças e escoar em situações de equilíbrio. Densidade e pressão permitem explicar por que a pressão cresce com a profundidade, como funcionam vasos comunicantes e de onde resulta o empuxo descrito pelo princípio de Arquimedes. O ponto decisivo é reconhecer que a força exercida pelo fluido não depende apenas de seu peso total, mas da distribuição da pressão sobre a superfície imersa. Na dinâmica, o estudo do escoamento conduz à continuidade e à equação de Bernoulli. Essas relações conectam velocidade, altura, pressão e energia por unidade de volume, desde que as idealizações adotadas sejam adequadas, como fluxo estacionário e efeitos viscosos desprezíveis em certos problemas. O texto, portanto, favorece uma leitura que distingue leis gerais de suas condições de aplicação. Essa distinção evita o uso automático de Bernoulli em qualquer situação envolvendo líquidos ou gases, ao resolver exercícios. O estudante precisa definir se o fluido pode ser tratado como incompressível, identificar se há diferença de níveis e relacionar áreas de seções transversais às velocidades do escoamento. Trata-se de uma base conceitual para compreender desde instrumentos de medição até circulação de líquidos em sistemas simples, sempre por meio de balanços físicos verificáveis. Em segundo lugar, oscilações revelam a dinâmica do retorno ao equilíbrio. O estudo das oscilações é estruturado em torno da ideia de equilíbrio estável quando um sistema sofre um pequeno deslocamento. Uma força restauradora pode levá-lo de volta à posição de referência. O movimento harmônico simples constitui o modelo central porque transforma essa ideia em uma relação matemática precisa entre força e deslocamento. A partir dela, posição, velocidade, aceleração, período e frequência deixam de ser grandezas desconectadas e passam a descrever diferentes aspectos do mesmo ciclo temporal. Molas e pêndulos funcionam como exemplos físicos que mostram tanto a utilidade quanto os limites do modelo. Para pequenas amplitudes, certas aproximações tornam o movimento tratável por funções periódicas. Fora dessas condições, a descrição ideal requer revisão. A análise energética acrescenta outra camada de energia alterna entre forma cinética e potencial, enquanto a energia mecânica se conserva no caso ideal. Com amortecimento, forças resistivas transferem energia para o ambiente e reduzem a amplitude, já em oscilações forçadas. Uma ação externa periódica pode produzir resposta intensa quando sua frequência se aproxima da frequência natural do sistema, caracterizando a ressonância. Esse encadeamento é relevante porque ensina a separar o comportamento livre do comportamento sujeito à dissipação e excitação externa. Os problemas associados ao tema desenvolvem a habilidade de escolher variáveis iniciais, interpretar fases e comparar escalas de tempo. Procedimentos essenciais para aplicações posteriores em ondas, circuitos e sistemas mecânicos. Em terceiro lugar, ondas são tratadas como transporte de perturbação e energia. Na abordagem das ondas, a obra explora como uma perturbação local se propaga em um meio sem exigir o transporte líquido de matéria ao longo de toda a distância. Essa separação entre o movimento das partículas do meio e o avanço da onda é indispensável para interpretar pulsos em cordas, ondas sonoras e outras manifestações mecânicas. Grandezas como comprimento de onda, período, frequência e velocidade de propagação são apresentadas de modo articulado, permitindo estabelecer relações quantitativas entre a repetição temporal da fonte e a estrutura espacial da perturbação. A equação de onda sintetiza essa descrição ao relacionar a variação espacial e temporal do deslocamento. O princípio de superposição amplia o modelo ao mostrar que ondas podem se cruzar e combinar seus deslocamentos. Desse mecanismo derivam interferência, batimentos e ondas estacionárias, fenômenos que não devem ser entendidos como objetos materiais fixos, mas como padrões produzidos pela soma de ondas adequadas. Em cordas e colunas de ar, as condições de contorno selecionam modos de vibração e explicam a existência de frequências características. O tratamento do som também permite relacionar propriedades físicas mensuráveis, como intensidade e frequência, a fenômenos de propagação. Reflexão, refração, difração e efeito Doppler evidenciam que a observação de uma onda depende tanto do meio quanto da geometria e do movimento relativo entre fonte e observador. Assim, o capítulo transforma situações aparentemente variadas em consequências de princípios comuns de propagação e composição linear. Em quarto lugar, temperatura. Calor e gases ideais exigem distinções físicas rigorosas. A seção térmica começa por uma distinção que orienta todo o restante do volume e temperatura, caracteriza o estado térmico, está vinculada ao equilíbrio e agitação microscópica. Enquanto calor é energia transferida em razão de uma diferença de temperatura. Confundir essas grandezas compromete a interpretação de aquecimento, resfriamento e mudanças de fase. A lei zero da termodinâmica estabelece a base operacional da medição de temperatura, pois define a transitividade do equilíbrio térmico e justifica o uso de termômetros. Escalas de temperatura e a escala absoluta aparecem então como instrumentos para comparar estados e formular leis dos gases. A teoria cinética fornece uma ponte entre descrições macroscópicas como pressão e volume e o movimento molecular. No modelo de gás ideal, as colisões das partículas com as paredes ajudam a explicar a pressão, e a energia interna pode ser relacionada à temperatura sob hipóteses bem definidas. Capacidades caloríficas. Calor específico e calor latente mostram que a energia fornecida a um sistema pode elevar sua temperatura ou alterar sua organização física durante uma mudança de estado. Essa diferenciação impede leituras simplistas do tipo mais calor sempre implica maior temperatura. A ênfase quantitativa permite calcular trocas de energia em misturas, transformações de fase e processos envolvendo gases. Ao mesmo tempo, o leitor é levado a verificar quais propriedades dependem da quantidade de matéria e quais expressam características intensivas do sistema. Por último, as leis da termodinâmica organizam trabalho, irreversibilidade e entropia. A termodinâmica reúne os conceitos anteriores em uma linguagem de conservação e transformação de energia. A primeira lei relaciona calor, trabalho e variação da energia interna, exigindo atenção à convenção de sinais e à definição das fronteiras do sistema analisado. Em um diagrama de pressão e volume, o trabalho realizado em processos quase estáticos pode ser interpretado pela área associada ao percurso, o que evidencia que estados inicial e final não bastam para determinar todas as trocas energéticas. Calor e trabalho dependem do processo, ao passo que a energia interna é uma função de estado. Essa diferença é um dos aprendizados metodológicos mais importantes do livro. A segunda lei introduz uma restrição que é a conservação de energia isoladamente. Não fornece nem toda transformação energeticamente possível ocorre de forma espontânea ou pode ser integralmente convertida em trabalho útil. Máquinas térmicas, refrigeradores e o ciclo de Carnot servem para examinar rendimento, transferência de calor e limites ideais. A entropia fornece uma forma quantitativa de acompanhar a direção dos processos e a irreversibilidade, sem reduzir lá a uma noção meramente informal de desordem. Processos reversíveis funcionam como referências ideais para o cálculo, enquanto situações reais envolvem dissipação e produção de entropia, ao articular essas ideias. A obra permite que o estudante resolva problemas de ciclos, expansões, compressões e trocas térmicas, compreendendo simultaneamente os resultados algébricos e as limitações físicas que eles expressam. Em conclusão, este volume é particularmente indicado para estudantes de graduação em física, engenharias e áreas quantitativas que cursam disciplinas de fluidos, oscilações, ondas e termodinâmica. Também atende leitores em preparação para provas universitárias que já possuam base de álgebra, geometria, funções e manipulação de equações. Seu principal benefício prático é treinar a passagem disciplinada entre enunciado, modelo físico, relações matemáticas e interpretação final. Em vez de tratar os temas como inventário de fórmulas, o livro exige que se identifiquem sistemas, hipóteses, grandezas relevantes e regimes de validade, intelectualmente. Essa postura ajuda a perceber conexões profundas. Conservação de energia aparece em fluidos, oscilações e termodinâmica enquanto equilíbrio. Propagação e irreversibilidade delimitam comportamentos distintos da matéria e da energia, no cenário dos textos de física geral. A obra se destaca por sua inserção consolidada no ensino brasileiro e por apresentar uma sequência temática compatível com programas universitários recorrentes. Comparado a manuais mais voltados à ilustração rápida ou a aplicações tecnológicas imediatas, o curso de Física Básica privilegia fundamentação conceitual, formalização matemática e prática sistemática de problemas. Não substitui experimentação, recursos visuais ou consulta a textos mais especializados, mas oferece uma base coerente para eles. Sua leitura rende mais quando acompanhada de resolução ativa de exercícios, revisão de pré-requisitos matemáticos e conferência cuidadosa das condições usadas em cada dedução. Se você quiser apoiar Hert Moisés Nussensweig, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!